Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MC para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2015. A apresentação está disponível para download na site www.internationalmailcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum ser tenha alguma pergunta, por favor, digitar asterisco zero. Informamos que as previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a risco e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data que são feitas e a companhia não se obriga a utilizá-las. Nessa conferência estão presentes o Sr. Javier Gazelan, CEO da MC, José Agos, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Javier Gazelan. Por favor, Sr. Javier, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na teleconferência de divulgação dos resultados da IMC do primeiro trimestre de 2015. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar desta teleconferência. Falarei um pouco da estratégia atual da companhia e depois passarei a palavra para o José Roche, comente os principais destaques do trimestre, além dos resultados operacionais e financeiros. Conforme eu comentei no último call de resultados, focamos nos últimos meses em a melhoria dos processos, redução de despesas e de CAPEX, em linha com a nossa estratégia de geração de caixa. Realizamos todos os planos de crescimento da companhia para diminuirmos o CAPEX nesse ano, sem contar na reorganização societária para minimizar a nossa carga tributária do Brasil. Os resultados dessas iniciativas já começaram a dar resultados nesse trimestre. De forma geral, nossas despesas estão sendo impactadas pelos aumentos de aluguel dos locais em aeroportos no Brasil. Esse é um evento do novo ambiente que está se desempenhando por concessões dos principais aeroportos. Para compensar isso, continuamos com o máximo dos esforços de controle de gastos e estamos já no processo de renegociação dos contratos existentes nos aeroportos do Brasil. Gostaria também de falar que já foi terminado o processo de consolidação do management da companhia no Brasil. Também gostaria de falar que nos aeroportos a gente está focado 100% nas operações no dia a dia, gerando mais valor através de venda sugerida, de mix de produto e da produtividade da loja. Não é trabalho fácil, mas a gente está focado 100% e está esperando nos próximos trimestres uma melhora nos aeroportos no Brasil. Agora, gostaria de passar a palavra para você, que comentará os nossos destaques do ano e nossos resultados operacionais e financeiros. Obrigado.
Obrigado, Javier. Bom dia a todos. Vamos comentar nossa apresentação pela página número 10, onde apresentamos os nossos destaques do primeiro trimestre de 2015. Primeiramente, destacamos que a receita líquida total da companhia foi de 455 milhões, com crescimento de 24% em relação ao primeiro trimestre de 2014. Esse crescimento, se contamos as vendas adicionadas pela operação Margarita Vila nos Estados Unidos, foi de 7,9%. As vendas nas mesmas lojas cresceram 7,3%. E o IBDA gerado foi de 43 milhões, isto é 11% acima do IBDA do Estado do primeiro trimestre de 2014 e mais de 45% acima do IBDA não ajustado. Além disso, a companhia conseguiu reverter a tendência de prejuízo nos últimos trimestres e fechou o primeiro trimestre do ano com um lucro positivo de 458 mil reais. Nos haríamos ainda destacar que en línea con los objetivos principales de compañía, si vemos un crecimiento del 53% en la generación de caja líquida liderado por las actividades operacionales. Y como resultado de la reorganización societaria por fines fiscales, contabilizamos una economía de 45 millones de reales en pagamentos de impuestos de renta. Mirando para el slide número 3, hablamos de evolución del número de lojas de compañía en el primer trimestre de año. El número total de lojas creció para 410 lojas en marzo de 2015, un crecimiento líquido de 16 lojas en los últimos 12 meses. Fueron 6 lojas nuevas en aeropuertos, otras 4 lojas en shopping centers y 15 lojas adicionadas por Margarita Río en los Estados Unidos. Habíamos encerrado en 2014 con 413 lojas. Nos debemos especialmente 3 lojas temporarias por cuenta de obras de remodelación en los aeropuertos concesionados. Las páginas 4 y 5 hablaremos un poco sobre nuestras ventas. Como ya cité, fechamos el trimestre con receta líquida de 455 millones de reales. Esto presenta un crecimiento del 24% en relación al primer trimestre de 2014, siendo que las ventas menos lojas crecieron 6,3%. Abriendo entre los segmentos, en aeropuertos, el crecimiento de las ventas de las lojas fue de 14,2%. En rodovías, este año crecimos 2,2%, impulsado por la mayor venta de fósil combustible en 4,6%. Entretanto, ainda en rodovías en el concepto más incluso, crecemos 0,5% en los restaurantes. Esto es prácticamente explicamos estables en relación con el primer trimestre del año pasado, principalmente en decorrencia de una queda de flujo de vehículos en rodovías, fenómeno que ainda fue más perceptible en los feriados ocurridos en el país. En shopping centers, el crecimiento de mismos lugares fue de 1,4%, y en otros segmentos crecemos de 3,4%. Mirando para la página 5, abrimos nuestros vendas por región, segmento y moeda. Continuamos a diversificar nuestro riesgo de moedas y de mercados, diminuindo la representatividad de vendas en Brasil, que en el primer trimestre de 2015 representaron 59% de las vendas totales, contra 70% en el mismo periodo del año anterior. En el primer trimestre de 2015, las vendas en dólar representaron 29% de las vendas totales de la compañía. La situación de Margarita Río, la desvalorización del real, fueron los principales motivos de la reducción de la representatividad do Brasil em nossas ações. Mudando para a página 6, falaremos do lucro bruto e da margem bruta. O lucro bruto cresceu 21% e totalizou 136,5 milhões de reais no trimestre. A margem bruta foi de 30% no trimestre, representando uma perda de 70 basis points comparado com o primeiro trimestre de 2014. Esta redução na margem se ve principalmente a dos factores. Primero, el aumento en la representatividad de la mano de obra, fichado por la apertura de nuevas lojas en el aeropuerto de Guarulhos, que aún está en maturación, y alteración de flujos pasajeros en este mismo aeropuerto y en el aeropuerto de Brasil, resultando en menor utilización de los costos fijos de empleados que ya existían. Segundo, llegamos al efecto de sazonalidad en la operación de Margarita en Estados Unidos, también resultando en una menor evolución de escritos de mundo. En la línea del CND, tivemos una mejora en el trimestre, debido a mejoría de gestión y también a evolución del segmento de Estados Unidos de la compañía, donde los costos de FUCO son más bajos en relación a la renta. Lindo para la página 7, hablaremos de las despesas operacionales y administrativas. Estas despesas representaron 27,4% de las vendas y más incremento de 2015, comparado con 26,8% del trimestre de 2014. Entretanto, este dado está impactado por las despesas contabilizadas por Margarita Abril en los Estados Unidos, condividiamo sul effetto del fracassamento sulle fasce dei dati, sembrando che non siano stessa operazione nel primo trimestre del 2014. Excluimos Margarita Díaz para mejor compararnos y solicitamos una reducción de las expectativas operacionales y administrativas como representación de los bienes en 60 veces puntos, mismo con un aumento de las expectativas de vida. En este trimestre, comparado al mismo periodo de 2014, vemos un aumento relevante de las unidades de los aeropuertos concesionados. Las expectativas con la unidad de total crecieron 41% en esta comparación. En slide número 8, hablaremos sobre nuestro IBK. Nuestro IBK ajustado totalizó 43 millones de dólares, 11% acima del mismo periodo de 2014 y con margen IBK ajustado 9,5%. Si desconsideramos la operación de Margarita Díaz en Estados Unidos, por los motivos ya citados, la margen IBK ajustado es de 10,8%. O IBETA no ajustado creció más de 45% en relación al primer trimestre de 2014. Mirando para el slide número 9, mostramos la conciliación de IBETA para el lucro líquido. También presentamos nuestro lucro líquido ajustado por los efectos de amortización general de 2016. Encerramos el trimestre con lucro líquido de 458 mil reales, comparado con un previsto de 8 millones en el primer trimestre de 2014. El lucro caixa, el lucro líquido crecido por efecto de amortización liberado por 200 millones contabilizados en las gestiones pasadas, sumó 5,6 millones versus un previsto de 2,8 millones en el primer trimestre del año pasado. En el slide número 10, destacamos nuestro flujo de caixa operacional. Presentamos un aumento de 53% en la geración operacional de caixa líquida, impulsado por un crecimiento de IBK en 46% y por la reducción notablemente de impuestos de renta. Entre tanto, si vemos un aumento significativo en el pagamento de dividendos correspondientes a nueva dívida de adquisición de Margarita Díaz y aumento de CDI no Brasil. Si veamos la geración operacional de caixa líquida de 3 euros, o aumento na geração de caixa foi de 63%. Adicionalmente, vale ressaltar que a conversão de IBK para caixa operacional líquida de 3 euros passou de 73% para 85%. No slide número 11, mostramos nosso fluxo de caixa completo. A variação líquida de caixa no período foi negativa em 1 milhão de reais, contra 19 milhões no primeiro trimestre de 2014. O total de capex investido foi de quase 16 milhões no primeiro trimestre de 2015, quase 50% abaixo do primeiro trimestre de 2014, em linha com a estratégia da companhia. Vale salientar que nesse número está incluído o valor investido em 2015 de quase 4 milhões em pagamentos das parcelas dos compromissos com Fundo de Comércio na República. No trimestre também tivemos pagamentos de edições passadas de valor de 3 milhões e pagamento líquido de dívida bancária de 3 milhões. Assim, pagamos 16 milhões de reais de dívida líquida e quase 20 milhões se incluímos os pagamentos do Fundo de Comércio. No slide número 12, a seguir, eu comentarei sobre a nossa dívida com mais detalhes. La dívida líquida de la compañía totalizó 676 millones de trimestre, esto es, incluyendo dívidas bancarias, financiamiento antiguos bonos de compañía y contas a pagar por fondo de comercio relativo a fondos comerciales en los aeropuertos. La dívida totalizó el equivalente a 4 veces IBK los últimos 2 meses. Si no consideramos fondo de comercio, la dívida líquida es de 624 millones, equivalente a 3,6 veces IBK de últimos 2 meses. En el primer trimestre de 2015, tuvimos un aumento de casi 80 millones de reales en la dívida en función de la desvalorización del real en comparación con el dólar mexicano, con el dólar americano y el peso mexicano. Es importante mencionar que vimos que temos em cada dos países que estão fixados com moeda local. Ou seja, no Brasil só temos dívida em reais, tal que nos Estados Unidos e Puerto Rico só temos dívida em dólares, e em México só temos dívida em pesos mexicanos. Se consideramos os recebidos como caixa, dado que a grande maioria é referente a cartões de crédito, nossa alavancagem total cai para 3,4 milhões. O custo da dívida em dólar é significativamente menor do que em reais. Com isso, a distribuição da nossa despesa financeira é bem diferente da distribuição da dívida. Isso quer dizer que o percentual de juros pagos por moeda está mais alinhado com os preços de nossas operações por moeda, conforme mostrado na página 5. Conforme já comentado, o nosso foco principal para o ano 2015 consiste na geração do fluxo de caixa e sua consequência dessa alavancagem. Com o cenário atual e constantemente o caixa de juros no Brasil, realizaremos a desalavancagem do campo. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas e estamos completamente disponíveis para ver qualquer dúvida que tenha ainda possível.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é de Sr. Tobias Espira, da Credit Suisse. Sr. Tobias, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Uma pergunta rápida. Javier, você pode falar um pouco mais a respeito da renegociação dos contratos que você está fazendo? Porque vocês acabaram, quer dizer, assinaram há pouco tempo contratos com as operadoras dos aeroportos, principalmente aqui em São Paulo, e agora vocês estão renegociando já. O que, que a gente pode esperar especificamente com relação a isso? E depois eu queria entender um pouco mais a respeito da rentabilidade, imagino, tanto dos shoppings quanto das lojas de rodovia, porque com esses tempos passeios que vocês demonstraram agora, e levando em consideração, quer dizer, a inflação em torno de 7%, 8%, eu imagino que a margem desses negócios especificamente seja bastante sob pressão. Então, você pode explicar um pouco o que vocês têm feito para mitigar esse impacto? Obrigado e bom dia de novo.
Bom dia, Tobias. Vou falar um pouco dos contratos nos aeroportos e você vai falar mais um pouco da margem dos shoppings. A gente já planejou fazer uma negociação com os aeroportos desde o ano passado. As negociações com dois dos aeroportos importantes, onde a gente tem uma alegria mais alta, estão bem encaminhadas e vai ser uma mistura de alguma troca da loja e redução da aluguel. Então, a gente fez uma proposta formal para esses aeroportos, está sendo avaliada por eles, a mensagem que a gente deveria ter uma resposta deles nos próximos 30 dias, e aí a gente faria essas mudanças possivelmente para o segundo semestre do ano. De nosso lado, já foi mandada a proposta para eles, olhando loja por loja, terminal por terminal, e fluxo atual de passageiros por terminal. Isso já foi feito, está bem encaminhado. No lado do shopping, que você vai falar mais um pouco, a verdade é que a gente fez um bom trabalho de tirar aquelas lojas do ano passado que estavam perfis, deixar algumas lojas que estavam perto do break-even e fazer um trabalho operacional também com ticket average, marketing. E ainda a gente tem trabalho para fazer, o planejamento não está finalizado, mas estamos bem encaminhados no processo, estamos com algumas promoções adicionais no shopping, além de que a gente está olhando que o fluxo de alguns shoppings em São Paulo estão melhores que o ano passado. Com tudo isso aí, com uma melhora operacional, além que o fluxo está indo bem, e que o ticket average está um pouco mais alto que o ano passado, está ligando não só a venda, mas também o resultado final do shopping seja favorável este primeiro trimestre.
Javier, só fazendo um follow-up, dos aeroportos especificamente, quantas lojas a gente está falando que estão sendo envolvidas nessa negociação?
Não tenho um número final, mas eu acho que mais ou menos a gente está falando de umas 30 lojas entre os aeroportos que a gente tem concessionados no Brasil. Como você sabe, o Guarulhos é o aeroporto mais importante hoje para mim, Brasília
também é bem relevante, além do que a gente tem feito aí, tem essas mudanças de fluxo que estão impactando mais em Brasília que em Guarulhos. A gente já está indo do One Pool Period em Guarulhos, onde a Terminal 3 está melhorando cada mês, não só a venda, mas também a rentabilidade. Mas mais ou menos umas 30 lojas, que são desde quiosques pequenos até uma loja como a Olive Garden ou o Elastic, que são lojas grandes, né?
Obrigado. E vocês falam também no início que o retorno dessas lojas vai ser mais demorado do que esperado em função de uma maior demora da maturação. É, eu não sei como é que, obviamente, dá para conciliar essa informação com essas mudanças de lojas que vocês estão fazendo agora, mas assim, o que mudou? Antigamente uma loja de aeroporto maturava em menos de um ano. O que vocês estão vendo agora? Quer dizer, o que mudou em relação ao plano original que vocês tinham, que vocês estão vendo agora?
Na terminal, primeiro mudou do plano inicial, tem, por exemplo, a terminal 1 de Guarulhos, agora só fica com Gol. Tem muito de produto que a gente tem que realizar para Gol, é diferente do muito de produto que a gente faz para TAM ou para o fluxo internacional. Então, aí tem uma mudança de marca também na, por terminal, e o fluxo esperado inicial que a gente falou com os aeroportos ainda não está no processo final. E o que sim você vai vendo na Terminal 3, que é a terminal internacional, cada vez mais o ticket average vai crescendo e também o fluxo está crescendo. Então aí a gente está conseguindo, e tem também que lembrar que a gente tem marca internacional onde tem um food cost mais alto no início, tem uma preparação do funcionário que tem que estar preparado com 30 dias antes das outras lojas. Então tem um processo de P&L inicial e um ramp-up period que fica um pouco mais tempo que outras lojas como um Vienna Express ou como um Black Coffee. Então, se você vê o mix das lojas da Terminal 3, tem Olive Garden, Carl Jr., Margaritas Bill, que são marcas que tomam mais tempo. E acho que aí a gente determina uns tempos no início do projeto, mas o que é interessante é que cada vez a mais essas lojas estão gerando menos perfil e algumas delas já estão no break-even e algumas delas já estão gerando caixa. Eu acho que é um processo mais demorado pelo que a gente tinha inicialmente previsto, mas está no caminho correto.
Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta com relação aos shoppings novamente. Com 100 stores cheios de 1%, eu imagino que com a inflação, quer dizer, até o seu custo do aluguel, o seu aluguel mínimo, eu acho que ele tem essa subindo também no mínimo GPM, imagino que a margem especificamente desse negócio, e também do negócio de rodovias, tenha caído razoavelmente ano contra ano. Faz sentido olhar isso ou não? Ou você conseguiu reduzir muita despesa desses negócios?
Bom, no shopping o que a gente fez foi um trabalho bem forte operacional, sendo bem sincero. Como eu falei hoje no press release, todo time internacional está hoje no Brasil, não tem mais escritório fora do Brasil, só a parte da Margarita Bio que está tocada no Orlando e nosso escritório em São Paulo. Então isso ajudou muito nas mudanças, na logística. Por exemplo, agora a gente fez um trabalho de produto bem interessante, onde a gente tem só um pão de queijo para todo o Brasil. Antes a gente tinha mais de 5 diferentes tipos de pão de queijo. Aí tem uma sinergia no food cost, tem uma sinergia na logística. Então todo esse trabalho que está sendo feito está ajudando no final do shopping. A verdade é que a gente ainda tem muito trabalho para fazer para melhorar mais o top line que o bottom line. E acho que no bottom line a gente está bem focada nos processos de food cost, labor e novos produtos que vão ser feitos agora no segundo semestre do ano. Mas top line com venda filiarida, alguma remodelação pequena de mix. A gente está fazendo também uma promoção entre marcas para dar vouchers de desconto nos aeroportos, para shopping e para rodovias, fazer cross-branding de marketing. Então, todo esse processo está sendo feito e acho que a gente está começando a ver um pouco todo esse trabalho que a gente já iniciou no último trimestre do ano passado, está começando a ver um pouco esse processo no primeiro trimestre, mas como eu falei, a gente ainda tem bastante trabalho para fazer no shopping.
Está ótimo. E na rodovia, tem alguma coisa que você possa falar? Obrigado de novo, bom dia.
Não, da rodovia, só para falar rapidinho, como você falou, tínhamos algumas quedas de fluxo em algumas rodovias que están en los primeros 100 kilómetros de las salidas de San Pablo. Acho que ahora tenemos que ver con performance el segundo trimestre. Do lado de Koch y do lado de Puyo, acho que el trimestre para Franco Toro no fue ruim, fue un buen trimestre. Mas o offline, a gente está olhando como a gente consegue trazer mais vendas. Mas a realidade é que a gente tem uma queda de fluxo em algumas das outras vezes, como passou no centro de Porto Celso. Como vocês sabem, a gente não tem mais lojas novas em Franco Assado, são as mesmas lojas que a gente tinha o ano passado. A gente está focado também 100% em ver como a gente consegue trazer mais vendas nas outras vezes.
Tá bom, muito obrigado, João. Bom dia.
Bom dia, obrigado, Cris.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Agora aguarde enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Javier Gazimã para as considerações finais.
Muito obrigado a todos os participantes. Como o time falou, estamos focados claramente no processo que a gente tem que trabalhar. Gostaria de agradecer a nossa time também por o grande trabalho que a gente fez esse trimestre, além de que temos muito trabalho na frente para esse ano. Obrigado, bom dia a todos.
A teleconferência da AMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.